Mulisarkar, 18 de setembro, 2025. Essência, doces filhos, quando vocês se tornarem flores, esta Bharati mudará de uma floresta de espinhos para um jardim de flores. Baba veio para torná-los flores. Pergunta: a quais aspectos vocês deveriam prestar atenção especial para se tornarem dignos de estarem em um templo? Resposta: para se tornarem dignos de estarem em um templo, prestem atenção especial ao seu comportamento. O seu comportamento deve ser muito doce e real. Que haja tal doçura que os outros consigam sentir a doçura de vocês. Apresentem o Pai a muitos outros. Para se beneficiarem, empenhem-se muito bem e permaneçam engajados fazendo serviço. Música: ainda que o mundo possa mudar, nós nunca mudaremos. Om Shanti. Vocês, filhos espirituais, sabem que o Pai nos explica por meio de Brahma. Ele continua a explicar por meio desta carruagem. Nós prometemos a Ele que seguiremos Shrimati e mudaremos esta terra impura de Bharati e a tornaremos pura. Mostraremos a todos o caminho para tornar Bharati especificamente e o mundo em geral pura a partir de impura. Cada um de vocês tem de manter todos estes interesses no intelecto. O Pai diz: quando, de acordo com o drama, chegar a hora e vocês tiverem se tornado flores, seu jardim estará completamente pronto. O Senhor do Jardim, o jardineiro, é o incorpóreo, não o corpóreo. O jardineiro é uma alma, não um corpo. O Senhor do Jardim é uma alma. O Pai definitivamente tem de explicar por meio de um corpo. Quando Ele está neste corpo, Ele é chamado de jardineiro e Senhor do Jardim, pois Ele está tornando este mundo um jardim de flores. Havia um jardim onde essas divindades residiam. Lá não havia tristeza. Há tristeza aqui, nesta floresta de espinhos. Este é o reino de Ravan, a floresta de espinhos. Ninguém se torna uma flor instantaneamente. Eles vão diante das estátuas das divindades e cantam: fomos pecadores, nascimento após nascimento. Somos como Ajamil, um grande pecador. Eles oram a Deus para vir e torná-los almas caridosas. Eles entendem que são almas pecadoras no momento atual e que em algum momento foram almas caridosas. Agora, neste mundo velho, existem apenas as imagens das almas caridosas. Existem as imagens das principais do reino. Foi o Shiva incorpóreo quem fez com que eles se tornassem assim. Só existem as imagens deles e de ninguém mais. Então, eles criaram um lingam imenso para representar Shiva. Eles dizem que a alma é como uma estrela. Portanto, o Pai certamente também seria assim. Contudo, eles não têm o reconhecimento completo dele. Existia o reino de Lakshmi e Narayan em todo o mundo. As pessoas não escrevem nada difamatório sobre Lakshmi e Narayan em parte alguma. No entanto, em relação a Shri Krishna, ele às vezes o retratam na idade de cobre e às vezes em outra parte. Todos dizem que Lakshmi e Narayan foram senhores do paraíso. Esta é sua meta e objetivo. Quem são Radha e Krishna? Os pobrezinhos estão completamente confusos. Eles não entendem nada. Aqueles que a partir do Pai entendem isto também se tornam capazes de explicar aos outros. Senão, não importa o quanto vocês expliquem, eles não conseguem se tornar dignos e são incapazes de assimilar virtudes divinas. No entanto, de acordo com o drama, tem de acontecer assim. Vocês, filhos, podem entender que vocês têm de seguir o Shrimati do Pai e fazer o serviço espiritual de Bharati com corpo, mente e riqueza. As pessoas, nas suas exposições e museus, perguntam como vocês estão servindo Bharati. Vocês sabem que estão servindo Bharati muito bem, transformando-a de floresta em jardim. A Idade de Ouro é um jardim, enquanto esta é uma floresta de espinhos, onde todos continuam a causar tristeza entre si. Vocês podem explicar isto muito bem. Vocês deveriam fazer um quadro muito bom de Lakshmi e Narayan. Quadros muito bonitos foram criados deles e mostrados nos templos. Às vezes, os quadros são bonitos, e outras vezes, eles são azulados. Mas as pessoas não entendem o significado disso. Vocês filhos agora têm todo este conhecimento. O pai diz, eu vim para tornar todos vocês dignos de estarem em um templo. No entanto, nem todos serão dignos de estar em um templo. Os súditos não são chamados de dignos de estarem em um templo. Somente aqueles que se empenharem e fizerem muito serviço terão súditos. Vocês, filhos, também têm de fazer serviço social e espiritual e tornar suas vidas dignas ao fazerem este serviço. O seu comportamento tem de ser muito doce e bom para que possam explicar aos outros com doçura. Se vocês mesmos forem um espinho, como conseguirão tornar os outros em flores? A flecha não atingiria o alvo. Se vocês não se lembrassem do pai, como a sua flecha atingiria o alvo? Para se beneficiarem, empenhem-se muito bem e permaneçam ocupados fazendo serviço. O pai está sempre a serviço. Vocês, filhos, também estão a serviço dia e noite. Em segundo lugar, Baba explica que muitos filhos enviam telegramas em Shiva Jayanti. Neles, também deveria haver explicações tão boas que qualquer um que as lesse entendesse o significado de Shiva Jayanti. É necessário se empenhar para o futuro. Seminários também têm de ser feitos para decidir que serviço pode ser feito, de modo que muitos possam receber a apresentação do pai. Existem muitos exemplos de telegramas aqui. Vocês podem fazer muito bom uso deles. O endereço escrito é Shiva Baba aos cuidados de Brahma. Também há Prajapita Brahma, o pai do povo. Aquele é o pai celestial e este é o pai físico. A criação física se dá por intermédio deste. O pai é o criador do mundo humano. Ninguém no mundo todo sabe como ele cria a criação. O pai agora está criando a nova criação por meio de Brahma. Os Brahmins são o topete. Em primeiro lugar, os Brahmins definitivamente são necessários. Eles são o topete na imagem da forma variada. Brahmins, divindades, guerreiros, mercadores e Shudras. Os Shudras não podem vir primeiro. O pai cria os Brahmins por meio de Brahma. Como e por meio de quem ele criaria Shudras? Vocês, filhos, entendem como se dá a nova criação. Isto é feito pelo pai quando ele adota vocês. O pai vem a cada ciclo para mudá-los de Shudras em Brahmins. Então, de Brahmins, ele os torna divindades. O serviço dos Brahmins é muito elevado. Aqueles Brahmins não são puros. Então, como eles podem purificar alguém? Um sacerdote Brahmin não amarra um haki em um sannyasi. O sannyasi diria, mas eu sou puro de qualquer forma. Primeiro, olhe para seu próprio rosto. Em relação a vocês, filhos, também, ninguém mais deve amarrar um haki em vocês. No mundo lá fora, eles amarram um haki uns nos outros. O sistema de uma irmã amarrar um haki no irmão surgiu recentemente. Agora, vocês estão se empenhando para mudar de Shudras em Brahmins. Vocês têm de explicar que tanto o homem quanto a mulher devem fazer uma promessa para a pureza. Os dois podem relatar como eles permanecem puros ao seguirem o Shrimati do pai. Nós nos manteremos vitoriosos com relação ao vício da luxúria até o final, de forma que nos tornemos os senhores do mundo puro. A Idade de Ouro é chamada de mundo puro, o qual está sendo estabelecido agora. Todos vocês são puros. O haki pode ser amarrado naqueles que caíram no vício. Se alguém faz uma promessa e depois se torna impuro, é dito, você veio e amarrou um haki. O que houve? A pessoa diria, fui derrotado por Maya. Este é um campo de batalha. A luxúria é um grande inimigo. Ao conquistarem este vício, vocês se tornam os conquistadores do mundo, ou seja, reis e rainhas. Os súditos não são conhecidos como conquistadores do mundo. São aqueles que se tornam reis e rainhas que se empenham agora. Alguns dizem que se tornarão como Lakshmi e Narayan. São os filhos de Lakshmi e Narayan que vêm e reivindicam um trono. Lakshmi e Narayan, então, passam a um nível mais baixo no nascimento seguinte. Os filhos deles recebem o trono com nome e forma diferentes. Portanto, diz-se que o número, posição deles, é maior. Eles renascem. Quando o filho deles se senta no trono, eles se tornam de segundo grau. Aqueles que estavam mais acima descem e aqueles que estavam mais abaixo se tornam maiores. É muito essencial se tornar puro. O pai diz, eu torno o mundo puro. Bem poucos se empenham bem. No entanto, o mundo todo se torna puro de qualquer modo. O paraíso está sendo estabelecido para vocês. Isto tem de acontecer de acordo com o drama. Esta peça está predestinada. Quando vocês tiverem se tornado puros, a destruição começará e a Idade de Ouro será estabelecida. Vocês podem entender o drama. Na Idade de Ouro existe o reino das divindades. Ele não existe agora, mas existirá novamente. Vocês são o exército espiritual. Vocês conquistarão o mundo ao conquistarem os cinco vícios. O pai continua a lhes mostrar os meios de removerem seus pecados de muitos nascimentos. O pai só vem uma vez para lhes contar esses métodos. A destruição não acontecerá até que o reino tenha sido estabelecido. Vocês, guerreiros, são muito incógnitos. A Idade de Ouro existirá depois da Idade de Ferro. Não haverá nenhuma batalha na Idade de Ouro. Vocês, filhos, sabem que o papel que cada alma desempenha está fixo no drama. As almas continuam a dançar como marionetes. Isso também é o drama. Cada um tem um papel neste drama. Vocês se tornaram Tamo Pradhan enquanto desempenhando seu papel. Agora, vocês estão ascendendo, tornando-se Sato Pradhan. O conhecimento é apenas de um segundo. Vocês se tornam Sato Pradhan e depois caem e se tornam Tamo Pradhan. Então, o pai os leva de volta para cima. Na realidade, em vez daqueles peixes que ficam pendurados em um fio, brinquedo de criança, são os humanos que deveriam estar pendurados neste fio. O estágio de queda e o estágio de ascensão são mostrados deste modo. Vocês também ascendem e depois gradualmente descem. Depois de subirem, leva 5.000 anos para vocês descerem novamente. O ciclo de 84 nascimentos está no seu intelecto. O pai explicou a vocês o significado do estágio de ascensão e o estágio de queda. Dentre vocês também, vocês entendem isto numericamente e se empenham de acordo. Aqueles que se lembram do pai subirão rapidamente. Este é o caminho da família. Às vezes, eles fazem uma corrida de três pernas, na qual a perna de uma pessoa é amarrada à perna de outra. E então eles correm deste modo. Isto também é uma corrida. Quando alguém não tem a prática de fazer aquilo, ele cai. Dá-se o mesmo aqui. Um corre na frente e o outro o detém. Às vezes, os dois caem. Baba fica surpreso. Mesmo os idosos são afetados pelo fogo da luxúria e então caem. Vocês não podem dizer que alguém os fez cair. Cair ou não, está nas mãos de vocês. Ninguém está empurrando vocês. Então por que vocês deveriam cair? Vocês devem pensar. Não importa o que aconteça, eu não cairei. Ao caírem, tudo é arruinado e vocês apanham muito. Então vocês se arrependem. Todos os seus ossos são quebrados. Vocês ficam tão machucados. Baba continua a lhes explicar de muitos modos diferentes. Também foi explicado a vocês que tais mensagens telegráficas deveriam ser enviadas em Shivjayanti, que as pessoas possam entendê-las assim que as leiam. Baba lhes dá tempo para revolverem o oceano de conhecimento. Quando as pessoas virem isto, elas ficarão maravilhadas. Tantas cartas chegam a Baba. Em todas elas está escrito Bapdada. Vocês podem explicar que Shiva Baba é Bap e que Brahma é Dada. Será que apenas uma alma seria chamada de Bapdada? Isto é algo maravilhoso. Isto tem conhecimento verdadeiro, a forma combinada. No entanto, a flecha só pode atingir alguém quando vocês ficam na lembrança. Alguns se tornam conscientes do corpo muito rapidamente. O pai diz, tornem-se conscientes da alma. São as almas que adotam um corpo e desempenham um papel. Se alguém morrer, vocês não devem ter nenhum pensamento sobre isto. Nós observamos como observadores desapegados o papel que está fixo para aquela alma. Aquela alma teve de abandonar o corpo e assumir outro para desempenhar seu papel. O que podemos fazer a respeito? Vocês têm este conhecimento no intelecto. Isto também é numérico, mas isto não fica no intelecto de alguns. É por isto que eles são incapazes de explicar a alguém. Almas assim se tornam como uma chapa quente, completamente impuros e degradados. Quando o néctar de conhecimento é dado a almas assim, ele não se assenta. Somente aqueles que fizeram muita devoção serão atingidos por uma flecha. Eles serão capazes de assimilar isto com muita rapidez. É uma conta maravilhosa. A alma pura número um depois se torna a mais impura. Esses assuntos têm de ser entendidos. Se não estiver na fortuna deles, eles param de estudar. Ao se envolverem com o conhecimento desde a infância, eles continuam a assimilar tudo. Então, pode-se entender que eles fizeram muita devoção e que se tornarão muito inteligentes, pois à medida que crescerem, os órgãos também crescerão e eles serão capazes de entender mais. Ao prestarem atenção aos dois, ao físico e ao espiritual, qualquer efeito negativo é removido. Este é o estudo de Deus. Existe uma diferença. No entanto, primeiro tem de haver aquele amor profundo. Atya. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe, do pai, Bapdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharna. Número 1. Tornem-se um exército espiritual. Vençam os cinco vícios e, definitivamente, tornem-se puros. De acordo com Shrimati, sirvam para tornar Bharati pura. Número 2. Desempenhem cada papel neste drama ilimitado enquanto sendo conscientes da alma. Nunca se tornem conscientes do corpo. Tornem-se um observador desapegado e observem o papel de cada ator. Benção. Que vocês sempre experimentem a forma combinada e assim permaneçam em um estágio de felicidade e prazer. Bapdada sempre diz a vocês, filhos. Filhos, andem de mãos dadas com o pai. Não andem sozinhos. Ao caminharem sozinhos, às vezes, vocês podem se entediar. E outras vezes, a visão de alguém pode cair sobre vocês. Continuem a experimentar a forma de estarem combinados com o pai. E a visão de Maya nunca cairá sobre vocês. Por experimentarem a companhia dele, vocês continuarão a comer com felicidade e prazer. E continuarão a seguir em frente, enquanto celebram com prazer. Vocês serão até mesmo salvos de relacionamentos que poderiam prendê-los em decepção e tristeza. Slogan: ao constantemente usarem sua armadura de yoga, vocês não serão feridos por nenhum ataque de Maya, sua inimiga. Om Shanti. Sinal Avyakti. Agora acendam o fogo do amor e tornem seu yoga vulcânico. O som de que a destruição deveria ocorrer agora começou a emergir nas mentes das almas infelizes. Da mesma forma, o pensamento de que todas as almas devem ser rapidamente beneficiadas devem emergir em vocês, almas benevolentes do mundo, pois somente então a conclusão ocorrerá. Aqueles que estão realizando a destruição precisam receber um sinal pelos pensamentos de vocês, almas benevolentes. Portanto, com seus pensamentos poderosos, estejam sempre prontos e intensifiquem as chamas da destruição com seu yoga vulcânico.